Esta é uma leitura do capítulo 5 do livro A Filosofia Mística nos séculos 13 a 17 e sua relação com o mundo, com a concepção de mundo moderna de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica 2011. Capítulo 5: Agripa de Nettesheim e Teofrasto Paracelso. Pelo caminho apontado, pelo modo de idear de Nicolau de Cusa, andaram Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, 1478-1535, e Teofrastus Paracelsus, 1493-1541. Aprofundaram-se na natureza e buscaram investigar as suas leis com todos os meios que sua época lhes oferecia, e isso de modo mais multifacetado possível. Viam tal saber sobre a natureza como, ao mesmo tempo, o verdadeiro fundamento para todo discernimento superior. Buscavam desenvolver este último a partir da própria ciência natural, ao deixá-la renascer no espírito. Agripa de Nettesheim levou uma vida cheia de mudanças. Era de linhagem nobre e nasceu em Köln. Ainda muito jovem, estudou medicina e direito e buscou instruir-se sobre os processos da natureza pelo modo que era então usual dentro de certos círculos e associações, ou também entre pesquisadores isolados, os quais mantinham cuidadosamente oculto o que se lhe descortinava em matéria de conhecimento da natureza. Com essa finalidade, foi repetidas vezes a Paris, à Itália e à Inglaterra, e visitou também o famoso abade Trithemio de Sponheim, em Würzburg. Lecionou em instituições científicas em ocasiões variadas e ingressou aqui e ali no serviço de ricos e de nobres, a quem colocava à disposição suas habilidades de estadista e de cientista natural. Se seus biógrafos nem sempre descrevem os serviços que prestava como irrepreensíveis, dizendo que ganhava dinheiro com a alegação de entender de artes secretas e de conseguir vantagens para pessoas com isso? Frente a isso se coloca seu indubitável e incansável impulso de se apossar da totalidade do saber de sua época de modo honesto e de aprofundar esse saber no sentido de uma percepção consciente do mundo de nível superior. Aflora nele nitidamente o empenho em conquistar uma atitude clara, por um lado, em relação às ciências da natureza, por outro, em relação ao conhecer superior. E só atinge uma tal atitude quem discerne por quais caminhos se chega a um tipo ou ao outro tipo de cognição. Se é verdade que a ciência do natural tem, no fim das contas, que ser elevada até a região do espírito, caso se queira que ela passe à condição de conhecimento superior, na mesma medida é verdade que, de início, ela tem que permanecer no campo que lhe é próprio, caso se queira que ela forneça as fundações corretas para o estágio superior. O, entre aspas, espírito na natureza só existe para o espírito. Tão certo quanto a natureza é espiritual nesse sentido, igualmente certo é que não há na natureza nada que possa ser percebido como órgãos corporais e que seja espiritual de modo direto. Não existe nada espiritual que seja capaz de aparecer como espiritual aos meus olhos. Não me é lícito buscar na natureza o espírito como tal. Faço isso quando interpreto um processo do mundo exterior como imediatamente espiritual. Quando, por exemplo, atribuo à planta uma alma que seja, ainda que de longe, análoga à alma humana. Faço isso ainda mais quando atribuo ao espírito ou à alma mesma uma existência espacial ou temporal. Quando, por exemplo, digo da alma humana eterna que ela sobrevive no tempo sem o corpo, porém ao modo de um corpo, em lugar de como puro espírito. Ou quando eu creio até mesmo que o espírito de um falecido pudesse se mostrar em algum tipo de ato sensorialmente perceptível. O espiritismo, que incorre nesse erro, apenas mostra com isso que não penetrou até a verdadeira ideia do espírito, mas quer contemplar o espírito diretamente em algo de grosseiramente sensório. Ele se equivoca tanto quanto à natureza do sensorial, como quanto à do espírito. Ele desespiritualiza o sensorial habitual, que se desenrola hora após hora diante dos nossos olhos, para dirigir-se a algo de raro, surpreendente, incomum, como se fosse diretamente o espírito. Ele não entende que, para quem tem o poder de ver o espírito, aquilo que vive como, abre aspas, espírito na natureza, fecha aspas, se revela, por exemplo, no choque de duas bolas elásticas, e não apenas em processos que causam impacto por sua excepcionalidade, e não são imediatamente compreensíveis em suas inter-relações naturais. Mas o espírita rebaixa também o espírito a uma esfera inferior. Diante de algo que se passa no espaço e que ele percebe com os sentidos, em lugar de explicá-lo mediante forças e entidades que, mais uma vez, só sejam perceptíveis de modo espacial e temporal, ele recorre a, entre aspas, espíritos, que toma como inteiramente equivalente a coisas sensorialmente perceptíveis. Na base desse tipo de concepção se encontra uma deficiência na capacidade espiritual de apreensão. A pessoa não está em condições de contemplar o espiritual de modo espiritual, e assim satisfaz com meros seres sensoriais a sua necessidade de que o espírito exista. O espírito não mostra a tais pessoas nenhum espírito, e por isso eles o buscam com os sentidos. Querem logo ver espíritos como vêm as nuvens voando pelo ar. A gripa de Nettesheim lutava por uma ciência do natural legítima, que não busca explicar os fenômenos da natureza mediante seres espirituais que assombram o mundo sensorial, mas que busca ver na natureza apenas o natural e no espírito apenas o espiritual. Entenderemos a gripa totalmente mal, porém, se compararmos sua ciência natural com a de séculos posteriores, a qual tem à disposição experiências totalmente distintas. Em uma tal comparação, poderia facilmente parecer que ele ainda remete inteiramente à atuação direta de espíritos, aquilo que tem suas bases somente em inter-relações naturais, ou então numa experiência equivocada. Maurice Carrière lhe faz injustiça quando diz, mesmo que sem más intenções, dois pontos. Inicia uma citação aqui. A gripa fornece uma grande lista de coisas que pertencem ao Sol, à Lua, aos planetas ou às estrelas fixas e que recebem influência destes. Por exemplo, são aparentados ao Sol o fogo, o sangue, o loureiro, o ouro, a crisolita e concedem os dons do Sol, dois pontos. Coragem, bom humor, luz. Os animais têm um sentido natural que, mais nobre que o intelecto humano, se aproxima do espírito da profecia. Pessoas podem ser amarradas ao amor e ao ódio, à doença e à saúde. Assim, amarram-se ladrões para que não saiam roubando em algum lugar. Comerciantes para que não comerciem. Navios e engenhos para que não andem. Raios para que não acertem. Isso se dá mediante beberagens, ungüentos, imagens, anéis, encantamentos. O sangue de hienas ou de basiliscos se presta para isso. Lembra o caldeirão das bruxas de Shakespeare. Fim da citação, de Maurice Carrière. Não lembra isso. Se aprendemos a gripa corretamente, naturalmente ele cria em fatos que na sua época as pessoas nem pensavam ser possível pôr em dúvida, mas também nós fazemos isso ainda hoje, em relação ao que é tido como, entre aspas, factual no presente. Ou alguém é da opinião de que os séculos vindouros também não lançarão muito do que nós estabelecemos como fato indubitável no quarto de despejo da crendice cega? Não deixo de estar convencido de que há um progresso real no conhecimento humano dos fatos. Uma vez descoberto o, entre aspas, fato de que a Terra é redonda, todas as suposições anteriores foram relegadas ao campo da, entre aspas, crendice. Assim se dá com determinadas verdades da astronomia e da biologia, entre outras. Frente a todas as, entre aspas, hipóteses de criação anteriores, a teoria da evolução natural é um progresso, assim como o reconhecimento de que a Terra é redonda, frente a todas as suposições anteriormente correntes sobre a sua forma. Apesar disso, tenho claro que nas nossas obras e tratados científicos aparecem muitos fatos que aos séculos vindouros parecerão tão pouco fatos como hoje nos parece muito do que Agripa e Paracelso afirmam. Não vem ao caso o que eles viam como fato, e sim em que espírito eles interpretavam esses fatos. Nos tempos de Agripa, encontrava-se, porém, pouca compreensão para a, entre aspas, magia natural, defendida por ele, a qual buscava na natureza o natural e o espiritual apenas no espírito. As pessoas aderiam à magia sobrenatural, entre aspas, que buscava o espiritual no reino do sensorial e que Agripa combatia. Por essa razão, o abade Tritêmio de Sponheim lhe aconselhou no sentido de comunicar suas concepções como ensinamento secreto apenas a alguns poucos escolhidos capazes de elevar-se a uma semelhante ideia sobre natureza e espírito, pois, abre aspas, ao boi também se dá apenas feno e não açúcar, como aos pássaros canoros. Fecha aspas. Este abade tinha talvez ele mesmo que agradecer a Agripa pelo ponto de vista correto. Dois pontos. Em sua Steganographie, Tritêmio escreveu uma obra onde trata com a mais dissimulada ironia o modo de pensar que confunde natureza e espírito. Nesse livro, ele aparentemente fala de processos puramente sobrenaturais. Quando o lê como está lá, só pode crer que o autor está falando de conjuração de espíritos, voos de espírito pelo ar, etc. Deixem-se, porém, cair debaixo da mesa determinadas palavras e letras do texto. E então, como Wolfgang Ernst Heidel demonstrou em 1676, restam letras que, combinadas em palavras, representam processos puramente naturais. Abre parênteses. Por exemplo, no caso de uma fórmula de invocação, é preciso suprimir totalmente a primeira e a última palavras, e depois riscar a segunda, quarta, sexta, etc. Nas palavras que restam, é preciso riscar mais uma vez a primeira, terceira, quinta letras, etc. Combina-se o que restou formando palavras, e a fórmula da invocação se converte em uma comunicação puramente natural. Fecha parênteses. O quanto foi difícil para Agripa elaborar seu caminho para fora dos preconceitos do seu tempo, disso temos prova no fato de que só em 1531 ele fez publicar a sua Filosofia Oculta, escrita já em 1510, pois não a considerava madura. Testemunha ainda mais disso o seu escrito De Vanitas Scientiarum, da vaidade das ciências, no qual fala com amargura das atividades científicas e similares da sua época. Ele diz aí com toda clareza que foi com dificuldade e luta que conseguiu libertar-se da ilusão daqueles que enxergam processos espirituais diretos em acontecimentos externos, indicações proféticas sobre o futuro em fatos externos, etc. Agripa avança ao conhecimento superior em três passos. Trata como primeiro nível o mundo como é dado aos sentidos, com suas substâncias e suas forças físicas, químicas e outras. Enquanto considerada nesse nível, a natureza é chamada por ele de elementar. No segundo nível, ele considera o mundo como um todo em suas interconexões naturais, O modo como o mundo ordena suas coisas, de acordo com medida, quantidade, peso, harmonia, etc. O primeiro nível classifica as coisas próximas junto com as coisas próximas. Busca as causas que se encontram no entorno imediato de um processo. O segundo nível considera cada processo individual na sua interconexão com o universo inteiro. Ele realiza a ideia de que cada coisa se encontra sob a influência de todas as outras coisas do todo cósmico. Para ele, o mundo aparece como uma grande harmonia, na qual cada detalhe singular é um membro. Considerado por este ponto de vista, o mundo é designado por Agripa como astral ou celeste. O terceiro nível do conhecer é aquele em que o espírito, mediante o aprofundamento em si mesmo, contempla diretamente o espiritual, a essencialidade primordial do mundo. Essencialidade primordial com E maiúsculo e P maiúsculo. Aqui, Agripa fala de mundo anímico espiritual. As perspectivas que Agripa desenvolve sobre o mundo e sobre a relação do ser humano com o mundo vêm ao nosso encontro de modo semelhante, só que mais completo, em Teofrasto Paracelso. Paracelso caracteriza a si mesmo ao escrever sobre o seu retrato, dois pontos, abre aspas. Servo de outro não deve ser, ninguém capaz de por si mesmo permanecer. Fecha aspas. Toda a sua atitude em relação ao conhecimento está dada nessas palavras. Em toda parte, ele quer remontar aos fundamentos mesmos do saber natural e elevar-se com suas próprias forças às regiões mais elevadas do conhecer. Como médico, ele não queria simplesmente aceitar. Como seus contemporâneos, o que haviam afirmado os antigos pesquisadores, então tidos como autoridades, como por exemplo Galeno ou Avicena. Ele queria ler diretamente no livro da natureza. Abre aqui uma citação. O médico tem que passar pelo exame da natureza, o qual é o mundo e todo o seu princípio. E do mesmo modo, aquilo que a natureza lhe ensina, isso ele deve dar como ordem à sua sabedoria, mas não buscar nada na sua sabedoria, e sim somente na luz da natureza. Fim da citação de Paracelsus. Ele não se intimida ou recua diante de nada, a fim de ganhar conhecimento da natureza e de suas atuações. Com esse fim, faz viagens à Suécia, Hungria, Espanha e Portugal, bem como ao Oriente. E pôde dizer de si mesmo, dois pontos, citação: eu fui atrás da arte com risco da minha vida. E não me envergonhei de aprender de andarilhos, mensageiros, barbeiros. Meu ensinamento foi testado mais arduamente que a prata, na pobreza, medos, guerras e necessidades. Fim da citação. Não dá valor ao que foi transmitido pelas antigas autoridades, pois crê só chegar à concepção correta ao vivenciar ele mesmo a ascensão do saber natural ao conhecer superior.
Esse vivenciar por si mesmo lhe põe na boca os orgulhosos dizeres. Dois pontos. Citação de Paracelso. Quem quer ir atrás da verdade, esse tem que vir à minha monarquia. De acordo comigo, não eu convosco. Avicena, Rhazes, Galeno, Mesue. De acordo comigo e não eu convosco. Vós, de Paris, de Montpellier, da Suábia, de Meissen, de Colônia, de Viena, do que for que se situe ao longo das correntes do Danúbio e do Reno. Vós, ilhas do mar, tu Itália, tu Atenas, tu Dalmácia, tu grego, tu árabe, tu israelita, de acordo comigo e não eu convosco. Minha é a monarquia. Fim da citação de Paracelso. É fácil interpretar mal Paracelso devido ao seu lado exterior grosseiro, o qual muitas vezes esconde profunda seriedade sob a pilhéria. Ele mesmo diz, dois pontos, pela natureza não sou de feiura sutil, tampouco fui criado com figos e pão de trigo, e sim com queijo, leite e pão de aveia. Deve ser por isso que sou grosseiro contra os limpinhos como gatos e dos superfinos, pois esses que foram criados em panos macios, e nós que fomos em folhagens de pinheiro, não nos entendemos bem. Mesmo se eu me suponho de delicadeza angelical, devo, portanto, passar por grosseiro. Como é que eu posso não parecer esquisito a quem nunca peregrinou debaixo do sol? Fim da citação. Em seu livro sobre Winckelmann, Goethe descreveu com belas sentenças a relação do ser humano com a natureza, dois pontos. Quando a natureza do ser humano está saudável e atua como algo inteiro, quando ele se sente no mundo como em um todo grande, belo, digno e de valor, quando o contentamento harmonioso lhe garante um deleite puro e livre, aí então o universo, caso pudesse sentir a si mesmo, iria exultar como tendo chegado a seu objetivo e admirar a culminação de sua própria essência e vir a ser. Citação de Goethe. Paracelso esteve profundamente compenetrado de um sentimento como o que expressa nessas sentenças, e era a partir de tal sentimento que tomava forma para ele o enigma do ser humano. Vejamos como isso acontece nos termos de Paracelso. Dois pontos. De início, se encontra velado para a capacidade de apreensão humana, o caminho que a natureza trilhou para produzir a sua culminação. Ela se alçou a essa culminação, mas essa culminação não diz, dois pontos, abre aspas, eu me sinto como a natureza inteira, fecha aspas, e sim, abre aspas, eu me sinto como este ser humano em particular, fecha aspas. O que na realidade é um ato do mundo inteiro, isso se sente como particular, isolado, existente por si. Sim, a verdadeira essência, entre parênteses, Wesen,
do ser humano é justamente essa, dois pontos, que ele precise sentir-se como alguma outra coisa, diferente do que ele, em última análise, é. E se isso é uma contradição, então o ser humano pode ser chamado uma contradição, que ganhou vida. O ser humano é o mundo ao seu próprio modo. Ele é a mesma coisa que o mundo é, mas ele o é como repetição, como um ser em particular. Essa é a contradição que Paracelso percebe como microcosmos, ser humano, e macrocosmos, universo. Para ele, o ser humano é o universo em escala pequena. O que faz que o ser humano enxergue desse modo sua relação com o mundo é o seu espírito. Esse espírito aparece como vinculado a um ser em particular, a um organismo em particular. Por toda a sua natureza, entre parênteses, a palavra em alemão, Wesen, W-E-S-E-N, vou retomar, por toda a sua natureza, Wesen, esse organismo é parte do grande fluxo do universo. Ele é um membro no mesmo, um membro cuja existência só tem continuidade na sua interconexão com todos os outros. O espírito aparece, no entanto, como um produto desse organismo em particular. Vê-se de início como ligado apenas a esse organismo. Ele destaca esse organismo do solo mãe, do qual ele brotou e cresceu. Para Paracelso, existe, então, escondida no fundamento natural do ser, uma profunda interconexão com o ser humano e o todo universal, a qual se oculta mediante a presença do espírito. O espírito que nos conduz à cognição superior, ao nos intermediar o saber e fazer, com que esse saber renasça em nível superior. De início, esse espírito tem para nós, humanos, o efeito de velar a nossa própria interconexão com o todo. Para Paracelso, a natureza humana se separa então, para começar, em três membros distintos, dois pontos, entre chaves. O primeiro, nossa natureza corpóreo-sensorial, nosso organismo que nos aparece como um ser da natureza entre outros seres da natureza, e é precisamente como todos os outros seres da natureza. Entre chaves, segundo, nossa natureza oculta, que é um elo na corrente constituída pelo mundo inteiro e que, portanto, não está encerrada em nosso organismo, mas emite e recebe efeitos de forças do universo inteiro. E, entre chaves, terceiro, a natureza mais elevada, nosso espírito, o qual vive a sua vida somente de modo espiritual. Paracelso chama o primeiro membro da natureza humana de corpo elementar, o segundo de corpo etérico celeste ou astral, o terceiro de alma. Nos fenômenos, entre aspas, astrais, Paracelso vê, portanto, um nível intermediário entre os fenômenos puramente corporais e os propriamente anímicos, e, por conseguinte, eles se tornam visíveis quando o espírito, que oculta o fundamento natural do nosso ser, suspende a sua atividade. As manifestações mais simples desse campo, nós as temos no mundo dos sonhos. as imagens que esvoaçam, entre aspas, magicamente ao nosso redor no sonho, com suas peculiares interconexões significativas, com processos no nosso ambiente e com estados do nosso próprio interior, são produtos da nossa natureza fundamental, os quais são obscurecidos pela luz mais clara da alma. Quando uma cadeira tomba perto da minha cama e eu sonho todo um drama que termina com um tiro causado em um duelo, ou quando tenho palpitações cardíacas e sonho com um forno aceso, vem à tona aí atuações naturais, significativas e com sentido que revelam uma vida que se encontra entre as funções puramente orgânicas e as ideações que se realizam na consciência clara do espírito. É a esse campo que se vinculam todos os fenômenos que pertencem ao campo do hipnotismo e da sugestão. Na sugestão, podemos ver uma atuação do ser humano sobre ser humano, que aponta para uma interconexão dos seres na natureza. Interconexão essa que é ocultada pela atividade superior do espírito. A partir disso, se abre a possibilidade de entender o que Paracelso quer dizer com corpo, entre aspas, astral. Dois pontos. É a soma das atuações da natureza sob cuja influência nós nos encontramos ou podemos nos encontrar devido a determinadas circunstâncias e das atuações que partem de nós sem que a nossa alma esteja envolvida nisso e que, mesmo assim, não se enquadram sob o conceito de fenômenos puramente físicos. Que nesse campo Paracelso enumere coisas de que nós hoje duvidamos, isso não entra em questão quanto trabalhamos do ponto de vista que já apresentei acima. Com base em tais observações da natureza humana, Paracelso a separou em 7 membros. E esses são os 7 que encontramos também na sabedoria do Antigo Egito, nos neoplatônicos e na Cabala. O ser humano é, antes de mais nada, um ser físico corporal e, portanto, submetido às mesmas leis a que todo e qualquer corpo está submetido. É, portanto, nesse sentido, um corpo puramente elementar. As leis puramente físico-corporais têm como ramificação o processo vital orgânico. Paracelso designa a estrutura de leis orgânica como archeus ou spiritus vitae. O orgânico se eleva até fenômenos semelhantes aos espirituais, mas que ainda não são espírito. Dois pontos. São os fenômenos astrais. Dos processos astrais emergem as funções do, entre aspas, espírito animal. O ser humano é o ser dos sentidos. Com seu entendimento, ele combina com o sentido as impressões dos sentidos. Anima-se nele, portanto, a alma do entendimento. E ele se aprofunda em suas próprias produções espirituais, aprende a reconhecer o espírito enquanto espírito, e com isso se elevou até o nível da, entre aspas, alma-espírito. Finalmente, ele reconhece que vivencia nessa alma-espírito o alicerce mais profundo da existência do mundo. A alma-espírito deixa de ser individual, particularizada. Entra em cena o reconhecimento de que Eckhart falava quando não mais se sentia falar dentro de si, e sim sentia falar dentro de si o ser primordial. Chegou o estado em que o espírito do todo contempla a si mesmo no ser humano. Paracelso registrou o sentimento desse estado em palavras simples, dois pontos, abre aspas. E aqui está algo grande sobre o qual vocês devem refletir. Dois pontos. Nada está no céu e na terra que não esteja no ser humano. E Deus, que está no céu, está no ser humano. Fecha aspas. Com essas sete partes fundamentais da natureza humana, Paracelso não quer outra coisa senão dar expressão a fatos da vivência exterior e interior. Permanece indisputado que na realidade superior há uma unidade a qual se expõe a experiência humana, como que decomposta em uma multiplicidade de sete membros. Mas, justamente para isso, está aí a cognição superior, dois pontos, para apontar a unidade em tudo aquilo que, devido à organização corporal e espiritual do ser humano, lhe parece como multiplicidade na vivência imediata. No nível da cognição superior, Paracelso se esforça em tudo e o tempo todo por fundir ao seu espírito, em forma viva, a essência primordial unitária do mundo. Ele sabe, porém, que o ser humano só pode reconhecer a natureza em sua espiritualidade quando entra em interação direta com ela. O ser humano não entende a natureza povoando-a por sua iniciativa com entidades espirituais supostas arbitrariamente, e sim por aceitá-la e dar-lhe valor do modo como ela é, enquanto natureza. Por isso, Paracelso não busca Deus ou o Espírito na natureza, mas a natureza, já do modo como surge diante dos seus olhos, é para ele divina, de modo totalmente direto e imediato. Seria preciso primeiro atribuir à planta uma alma, ao modo da alma humana, para então encontrar o espiritual? Por essa razão, Paracelso explica o desenrolar das coisas na medida em que isso é possível com os meios científicos de sua época, compreendendo-o sempre e inteiramente como processo natural ao alcance dos sentidos. Ele faz todas as coisas derivarem da matéria primordial, da água primordial. Aqui tem uma palavra entre parênteses, YLIASTER. E considera como mais um processo natural a divisão da matéria primordial, entre parênteses, que ele também chama de grande limbo, nos quatro elementos: água, terra, fogo e ar. Ao dizer que, entre aspas, a palavra divina convocou a multiplicidade dos seres a partir da matéria primordial, isso só deve ser entendido de um modo talvez análogo à relação da força com a substância na ciência natural mais recente. Um, entre aspas, espírito, em sentido de fato, ainda não existe neste nível. Entre aspas, espírito, aqui, não é, na realidade, uma causa ou fundamento do processo natural, mas, de fato, um resultado desse processo. Este espírito não cria a natureza, e sim desenvolve-se a partir dela. Muitas palavras de Paracelso poderiam ser interpretadas em sentido contrário, como por exemplo, dois pontos. Citação: Não há nada corpóreo que não tenha e carregue escondido em si um espírito e viva. Tampouco tem essa vida apenas o que se agita e se move, como os seres humanos, os bichos, os vermes da terra, os pássaros no céu e os peixes na água, mas também todas as coisas corpóreas e essenciais. Fim da citação de Paracelso. Com tais sentenças, Paracelso quer, porém, apenas advertir contra a análise superficial da natureza que acredita esgotar a essência de uma coisa com qualquer meia dúzia de conceitos, entre aspas, enfiados aí como estacas. Abre parênteses, na expressão certeira de Goethe. Ele não quer depositar nas coisas uma essência excogitada, e sim colocar em movimento todas as forças do ser humano com vistas a extrair aquilo que realmente se encontra na coisa. É importante não se deixar desviar pelo fato de Paracelso se expressar no espírito da sua época. Trata-se muito mais de discernir quais as coisas que ele tem em mente quando, ao olhar para a natureza, apresenta suas ideias com as formas de expressão da sua época. Ele atribui ao ser humano, por exemplo, uma carne dupla, uma estruturação corporal dupla, portanto. Ah, aqui uma citação. Sobre a carne, é preciso entender que ela é de dois tipos, a saber, a carne que descende de Adão e a carne que não é de Adão. A carne que vem de Adão é uma carne bruta, pois é terrestre, nada além de carne, que se liga e se junta como madeira e pedra. A outra carne não vem de Adão. É uma carne sutil e não pode ser ligada ou ajuntada, pois não é feita de terra. Fim da citação. O que é a carne de Adão? É tudo o que o ser humano recebeu mediante o seu desenvolvimento natural. Aquilo, portanto, que lhe foi transmitido por herança. A isso vem em acréscimo o que o ser humano adquiriu na interação com o ambiente no curso dos tempos. Dos pensamentos de Paracelso apresentados, deprendem-se as concepções científicas modernas de herdado e adquirido por adaptação. A abre aspas, carne mais sutil, fecha aspas, que capacita o ser humano à sua atuação espiritual, não estava nele de início. Ele era, entre aspas, carne bruta, como o animal, uma carne que é, abre aspas, de ligar e de juntar como madeira e pedra, fecha aspas. Nos termos das ciências naturais, também a alma é, portanto, uma capacidade adquirida da, entre aspas, carne bruta. Aquilo que o pesquisador da natureza do século XIX tem em vista ao falar de herança do mundo animal, é isso que Paracelso tem em vista quando usa a expressão, entre aspas, carne descendente de Adão. Naturalmente, não pretendo com essas afirmações apagar totalmente a diferença que existe entre um pesquisador do século XVI e um do século XIX. Somente este último século, o XIX, tem condições de ver em termos plenamente científicos os fenômenos dos seres vivos numa conjuntura tal que surgiu diante dos olhos e do parentesco natural e efetiva descendência até o ser humano. A ciência natural vê apenas um processo da natureza, lá onde ainda Linneu, no século XVIII, via um processo espiritual, caracterizando-o com as seguintes palavras, dois pontos, abre aspas. Contam-se tantas espécies de seres vivos quantas foram as diferentes formas criadas no princípio. Fecha aspas. Enquanto em Linneu ainda é preciso, portanto, deslocar o espírito para o espaço físico e prescrever-lhe a tarefa de produzir espiritualmente as formas de vida, de, entre aspas, criá-las, a ciência natural do século XIX pode dar à natureza o que é da natureza e ao espírito o que é do espírito. Dá-se à própria natureza a tarefa de explicar as suas criações e o espírito pode submergir em si mesmo no único lugar em que ele pode ser encontrado, dois pontos, no interior do ser humano. Se de certo modo também Paracelso pensa totalmente nos termos da sua época, por outro lado, ele aprendeu em um sentido profundo a relação do ser humano para com a natureza, justamente no que se refere à ideia do desenvolvimento, do vir a ser. Ele não via na essência primordial do mundo algo que existe encerrado em algum lugar, mas captava o divino no vir a ser. Com isso, ele pôde, de fato, atribuir ao ser humano uma atividade autocriadora. Se o ser primordial, divino, for um ser que existe de uma vez por todas, então não se pode falar de um verdadeiro criar do ser humano. Então, não o homem cria, homem que vive no tempo, e sim Deus cria, Deus que é da eternidade. Para Paracelso, não existe, porém, um tal Deus da eternidade. Para ele existe apenas um eterno acontecer, e o ser humano é um membro nesse eterno acontecer. O que o ser humano forma não existia antes de nenhum modo. O que o ser humano cria é, assim como ele o cria, uma criação original. Se for para chamá-la de divina, ela só pode ser chamada de divina no sentido de o ser humano enquanto criação humana. Desse modo, Paracelso pode atribuir ao ser humano um papel tal na construção do mundo que faz ele não menos que co-mestre de obras nessa construção. Sem o ser humano, o ser primordial divino não é o que é com o ser humano. Abre aspas, pois a natureza não traz à luz do dia nada que seja completo. O ser humano tem que completá-lo. Fecha aspas. A esta atividade autocriadora do ser humano na construção da natureza, Paracelso chama de alquimia. Abre aspas. Este completar é alquimia. Portanto, são alquimistas o padeiro quando assa o pão, o vinhateiro quando faz o vinho, o tecelão quando faz o pano. Fecha aspas. Paracelso quer ser alquimista no seu campo, como médico. Abre aspas. Por isso eu posso escrever tanto aqui na alquimia e justificadamente para que vocês a possam conhecer e tomar conhecimento do que existe nela e de como ela deve ser compreendida. Não ter nem uma irritação com o fato de que nem ouro nem prata te virão disso. Ao contrário. Olhem aí que os arcanos, entre chaves, remédios, te sejam revelados. Fecha aspas. Abre aspas. A terceira coluna da medicina é a alquimia, pois a preparação de medicamentos não tem como acontecer sem ela, porque sem arte, a natureza não pode ser utilizada. Fecha aspas. No sentido mais estrito, os olhos de Paracelso estão, portanto, direcionados para a natureza, para escutar dela mesma o que ela tem a dizer sobre as suas produções. Busca investigar as regularidades de lei da química para atuar como alquimista, no seu sentido dessa palavra. Pensa todos os corpos como compostos de três substâncias básicas: sal, enxofre, mercúrio. O que ele designa assim não corresponde, evidentemente, ao que a química posterior designa com essas palavras. Tampouco quanto o que Paracelso compreende por, entre aspas, substância básica ou, entre aspas, elemento, o é no sentido da química posterior. Coisas distintas são designadas com o mesmo nome em distintas épocas. O que os antigos denominavam quatro elementos, terra, água, ar e fogo, isso nós ainda o temos, só que não chamamos mais esses quatro elementos de, entre aspas, elementos, e sim de estados de agregação, e temos para eles as designações sólido, líquido, gasoso, etéreo. Terra, por exemplo, para os antigos não significava terra, e sim, entre aspas, o sólido. Também as três substâncias básicas de Paracelso podem ser reconhecidas em conceitos atuais, mas não nos nomes homófonos atuais. Os dois processos químicos de importância que Paracelso emprega são para ele a dissolução em líquido e a incineração. Quando um corpo é dissolvido ou queimado, ele desfaz as suas partes. Algo fica como resíduo. Algo é dissolvido ou combusto. O residual é para ele o salino, o soluto, entre parênteses, líquido, é o mercurial. O combustível ele chama de sulfúrio. A quem não olha para além dos limites desses processos naturais, eles podem deixá-lo frio como coisas materiais insípidas. Quem quiser perceber o espírito em toda parte, com os sentidos, Esse irá povoar esses processos com todos os seres anímicos possíveis. Quem, porém, como Paracelso, sabe enxergá-los em suas interconexões com o todo, interconexões essas que no interior do ser humano deixam seu segredo tornar-se revelado, esse acolhe os processos como se oferecem aos sentidos e não começa a interpretá-los, pois desse modo, assim como os processos naturais se encontram diante de nós em sua realidade sensorial, assim eles revelam do seu próprio modo o enigma da existência, o que eles têm a revelar através da sua realidade sensorial, a partir da alma do ser humano. Isso está, para aquele que se esforça pela luz do discernimento superior, acima de todos os milagres sobrenaturais que o ser humano possa imaginar ou deixar que se lhe revelem através de seu suposto, entre aspas, espírito. Não existe um, entre aspas, espírito da natureza que pudesse pronunciar verdades mais elevadas que as grandes obras da própria natureza. Quando nossa alma se liga a essa natureza em amizade e põe-se a escutar as revelações dos seus segredos num relacionamento de confiança. Uma tal amizade com a natureza foi o que Paracelso buscou. Fim do quinto capítulo.